Não quero! Ai, que saco! Oh, Senhor Deus, me dá um pouco de alegria.
Eu só recebo reclamação e cara feia. É só o que a mãe recebe. Sabe o que eu podia ter? Eu podia ter ajuda. Isso sim que eu podia ter. Tô cansada. Sabe o que falta nessa casa? Falta amor nessa casa. Consideração pela mãe. É isso que falta.
Mas como assim, filha? Não vai dar? Meu Deus! Eu já falei isso pra você. Eu tô cansado disso. Só quero um pouco de paz.
Alô? Alô, filho? Como é que está? Tudo bem? É o pai. Eu precisava falar com você, rapaz. Ocorre o seguinte, o banco me ligou. Hã? Não é possível. O cara desligou. Eu só precisava de um pouco de paciência.
Nós estamos iniciando nessa manhã uma nova série, um novo mês, e o mês da família na nossa igreja. Nós vamos conversar durante todo esse mês sobre o que toda a família precisa. O que toda a família precisa? Respondendo a essa pergunta, o que toda a família precisa? Eu queria que você virasse para alguém que não é da sua família, porque faz mais sentido, né? Você perguntar para alguém, né, do seu lado direito, esquerdo, atrás, o que toda a família precisa? Escute a resposta dessa pessoa, pergunte aí para quem está do seu lado. O que toda a família precisa? O que você acha que toda a família precisa? Responda aí, o que toda a família precisa? Muitas coisas, não é mesmo? Nós precisamos de muitas coisas. Como família de fé, nós precisamos de muita coisa. E pensando nessa resposta, pensando em que toda a família precisa, nós decidimos conversar um pouco a partir do fruto do Espírito, o que toda a família precisa. E hoje a gente vai falar um pouquinho, respondendo essa pergunta sobre o que toda a família precisa. Nós vamos responder essa pergunta com a alegria. Toda a família precisa de alegria. Uma alegria sem fim. Nós vivemos uma geração, talvez você não me conheça, mas meu nome é Matheus. Eu sou pastor de jovens e adolescentes aqui na nossa igreja. E atendendo adolescentes, nós nunca vimos uma geração tão triste em determinados momentos, como a gente vê hoje, pós-pandemia, pós-isolamento, famílias que se isolaram não só fisicamente, mas emocionalmente, relacionalmente, famílias que vivem tristes, cansadas, a rotina, o dia a dia, a forma, e a gente acaba vendo que o índice, por exemplo, de depressão cresceu entre jovens e adolescentes mais de 20% nos últimos anos. O índice de pessoas com ansiedade, com tristeza profunda no Brasil é em torno de mais de 18 milhões de pessoas. Então a gente vê crises e crises, e muitas dessas crises, muitos desses movimentos ruins de caminhos, de trilhas que a gente vive e prossegue com as nossas famílias, dizem respeito a não vivenciarmos ou não experienciarmos uma alegria sem fim. E olhando para essa pergunta de que toda a família precisa, para o fruto do Espírito que está lá em Gálatas 5:22, nós vamos começar essa conversa pensando, toda a família precisa de uma alegria sem fim. Você pode repetir isso comigo? Toda a família precisa de uma alegria sem fim. Toda a família precisa de uma alegria sem fim. Que não depende das circunstâncias, que não se move ou não é medida, mensurada por aquilo que eu estou vivendo. E olhando e pensando nisso, a gente vai conversar um pouquinho sobre a história de Jairo, lá em Lucas capítulo 8. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em Lucas capítulo 8. Você que está me acompanhando pela internet, abra aí, acesse a sua Bíblia também lá em Lucas capítulo 8. A gente vai conversar um pouquinho sobre a história de Jairo. Lucas capítulo 8. A gente vai, a partir do versículo de número 40, a gente tem a história nos revelando o poder de Jesus sobre a doença e sobre a morte. E dois episódios aqui, mas nós vamos olhar com um carinho maior hoje pela manhã para a história de Jairo. E quando a gente pensa nessa questão da alegria, a gente vai ver o caminho que Jairo fez, ou a jornada que Jairo fez, para vivenciar na sua casa, apesar das lutas, dos desafios, das dificuldades, uma alegria sem fim. Nós vamos ler ali a partir do versículo de número 14, Lucas capítulo 8, a partir do versículo 40, perdão. Lucas 8, a partir do versículo de número 40. Quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu com alegria, pois todos os esperavam. Só para você entender, Jesus aqui tinha acabado de voltar de um milagre. Ele tinha saído de barco, ido para o outro lado do lago, e ele tinha feito e operado um milagre ali. Ele tinha expulsado o demônio de um jovem. Então ele retorna e a multidão estava ali. Então Jesus estava chegando de barco, tinha uma multidão ali que o esperava com alegria. Versículo 41, então um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando-lhe que fosse à sua casa, porque a sua única filha, de cerca de 12 anos, estava à morte. Então Jairo, um chefe da sinagoga, alguém que tinha perdão, muitas responsabilidades, ele estava aos pés de Jesus, implorando para que Jesus fosse a sua filha, sua única filha de 12 anos, que estava à morte. E o texto continua, e ele vai contar a história de uma mulher que foi curada, que não é o foco dessa manhã, e no versículo de número 49, retorna a história de Jairo, e o texto continua dizendo assim: enquanto Jesus ainda estava falando, chegou alguém da casa de Jairo, dirigente da sinagoga, e disse: sua filha morreu, não incomode mais o mestre. Ouvindo isso, Jesus disse a Jairo: não tenha medo, tão somente creia, e ela será curada. Versículo 51, quando chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João e Tiago, e o pai e a mãe da criança. Enquanto isso, todo o povo estava se lamentando e chorando por ela. Então imagina a cena, uma multidão recebe Jesus com alegria, Jairo, que era o dirigente da sinagoga, o chefe ali daquela sinagoga, daquela cidade, vai até Jesus e implora. Jesus começa a caminhar em direção à casa de Jairo, e aí uma mulher encosta no manto de Jesus, e um milagre acontece, ela é curada. Jesus para cuidar e para falar com aquela mulher, e aí depois Jesus continua a caminhada em direção à casa de Jairo, e alguém da casa de Jairo chega para ali, onde Jesus estava, e fala: não adianta se incomodar mais Jesus, ela já morreu. E Jesus disse para Jairo: não tenha medo, não tenha medo, tão somente creia. E Jesus continua, então ele chega àquela casa, e havia uma multidão de pessoas ali. A Bíblia diz: enquanto isso, todo o povo estava lamentando e chorando por ela. Então a menina havia morrido, todo mundo estava chorando, todo mundo estava lamentando. E o versículo continua dizendo: Jesus, enquanto isso, todo mundo estava chorando e lamentando. E o versículo diz: não chorem, disse Jesus, ela não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele. A mesma multidão que recebeu Jesus com alegria pelos milagres que ele estava fazendo, que havia presenciado o milagre daquela mulher, ri de Jesus e diz, pois sabiam que estava morta. Versículo 54, mas ele a tomou pela mão e disse: menina, levante-se. E o espírito dela voltou, e ela se levantou imediatamente. Então disse Jesus, ele ordenou Jesus que lhe dessem de comer. Os pais dela ficaram maravilhados, mas ele lhes ordenou que não contassem a ninguém o que tinha acontecido. Uma vida sem alegria é uma vida não cristã. William Barclay vai dizer que uma vida sem alegria não é uma vida cristã, porque a alegria é um ingrediente constante na receita da vida de um cristão. Eu e você precisamos experimentar essa alegria que Jairo experimentou. Experimentar essa alegria que não é baseada nas circunstâncias, que não se move a partir daquilo que eu vejo ou não vejo. E quando a gente pensa nessa alegria, e olhando para a história de Jairo, a gente vê Jairo trilhando um caminho para experienciar, para experimentar essa alegria sem fim. E é esse caminho que a gente vai caminhar nessa manhã, olhando para esse texto de Jairo, é esse caminho, uma jornada para experimentar uma alegria sem fim nos nossos lares. Olhando para a vida aqui, para a história de Lucas 8, a partir do versículo de número 40, nós vemos Jairo entendendo e vivenciando a importância da família, Esse é o primeiro passo que eu gostaria que você tivesse na sua mente, no seu coração. Se você quiser anotar, na frente da sua cadeira tem um rascunho, um esboço do sermão. Anote aquilo que o Espírito falar ao seu coração. Ou se você quiser, se é mais moderno, quiser anotar no seu celular, fica à vontade. Só não deixe o seu celular te atrapalhar, tá? Foca. Esse é um tempo muito especial. Então, o primeiro passo da jornada para que Jairo possa viver e experimentar uma alegria sem fim é entender que a família importa para Deus. A família importa para Deus. A família, ela é divinamente formada. Se a gente olhar lá para Gênesis, capítulo 1, versículo 27, a gente vai ver Deus dizendo: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Homem e mulher, Deus os criou. Homem e mulher, Deus os fez a sua imagem e semelhança. Imago Dei, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Se Deus é um Deus do façamos, do Deus Pai, do Deus Espírito, do Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Ele é um Deus relacional, e nós, criados à imagem e semelhança de Deus, somos seres relacionais. Sendo seres relacionais, precisamos entender a importância da família, assim como Jairo entendeu a importância da família. Quando você olha para Gênesis 2, 24... Deus dizendo ao homem para deixar pai e mãe e unir-se à sua mulher. Deus está dizendo sobre a importância da família. Deus dá direção ao homem ali para se multiplicar, para cuidar e guardar a terra. Então, Deus é um Deus que se importa com a família. Deus se importa com a sua família. Deus se importa com a minha família. E se eu e você, durante todo esse mês, durante toda a nossa vida familiar e relacional, queremos experimentar uma alegria sem fim, precisamos entender que a família importa, que a família é prioridade. E aí, quando eu falo sobre isso, o pastor Marcos já falou sobre isso, nós somos família de fé. Efésios capítulo 2, versículo 19, vai dizer: portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas co-cidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado, cresce e torna-se um santuário santo no Senhor. Efésios 1 vai dizer que em amor nos predestinou para sermos adotados como seus filhos. João capítulo 1, versículo 12, vai dizer que todos quantos creram, que receberam Jesus, deu-lhes o direito de serem filhos. Então, nós somos família de fé. Então, durante esse mês, você vai ouvir muito sobre família. Entenda, nós estamos falando sobre a sua família nuclear, sobre a sua família e também sobre a família de fé. Então, para vivenciarmos esses passos, isso também se aplica a você. Talvez está sozinho aqui hoje, talvez está me assistindo em casa, não mora mais com seus pais, não está mais, não é casado ainda, não mora com a sua família. Você faz parte de uma família de fé, amém? Então, repita comigo: eu faço parte de uma família de fé. Então, quando a gente passar por esse mês, quando a gente passar por esses assuntos, pelos tópicos, pelas ministrações e palavras, pelas devocionais que nós teremos, entenda, nós estamos falando sobre a sua família nuclear. Hoje é minha família, eu, a Giovana e o Felipe, que está para nascer daqui a pouco. Mas eu tenho os meus pais que são família, eu tenho a minha família de fé que me acolheu aí, bebê. Então, nós estamos falando sobre isso. E entender essa importância é entender que, olhando para a vida de Jairo, um chefe da sinagoga tinha muitas responsabilidades. Ele tinha muita coisa para fazer, era um servir eclesiástico, vamos pensar assim. Ele tinha que organizar o culto, ele tinha que supervisionar um monte de coisa da sinagoga, e ele tinha muitas responsabilidades, mas ele entendeu a importância da família. Quando ele deixou aquelas responsabilidades para ir em direção a Jesus, para curar a sua filha. Ele não mandou alguém da sinagoga, porque ele poderia ter mandado alguém. Com a autoridade que ele tinha pedido para o Juninho, o estagiário: vai rapidinho lá ver o que está acontecendo, vê se você consegue trazer Jesus. Corre lá que Jesus está passando por aqui, eu já vi Jesus por aqui, eu já vi Jesus aqui, então eu preciso que ele opere aqueles milagres que a gente já vive fazendo aqui com a minha filha. Eu tenho um monte de coisa para fazer aqui, eu estou terminando de ajustar as coisinhas aqui, eu já vou lá. E talvez Jesus teria passado e ele não teria experimentado o milagre, mas ele deu a importância necessária para a família. Se você quer experimentar essa alegria sem fim, você precisa dar essa importância. Essa semana, e é muito sutil isso, essa semana a minha esposa Giovana estava meio gripada, não estava muito bem, e a gente falou: vamos fazer o teste do Covid. Eu falei: não, faz não, porque eu vou pregar domingo. Eu quero muito pregar, eu gosto. E aí ela eu pensei isso e daí eu falei, cara, eu não posso, eu tô justamente fazendo uma pregação sobre a importância da família. Vamos fazer o teste. Se der positivo, a gente fica recluso, se cuida e fazer o quê? Deu negativo, eu... Isso, obrigado. E aí ela continuou mal, vou fazer outra. Eu falei, não, já deu negativo ali, não precisa fazer de novo. Mas ela fez outra e deu negativo, glória a Deus. Estamos aqui. Mas percebe como é sutil o dar a importância devida para a família? Percebe como é sutil não priorizar aquilo que é essencial? Não é ruim eu estar aqui, eu nasci para isso, eu amo fazer isso, mas isso não é a prioridade essencial da minha vida, é a minha família. Talvez no seu dia a dia você não tenha ou não esteja vivendo essa alegria sem fim, porque as suas prioridades estão meio equivocadas. Continuando olhando para a história de Jairo, se eu entendo essa perspectiva de viver essa família que é formada por Deus, eu preciso edificar o meu lar em Jesus. Eu preciso edificar a minha família em Jesus. Se eu quero viver essa alegria sem fim, eu preciso trazer, atrair Jesus para dentro do meu lar. Foi o que Jairo fez. Jairo, o chefe da sinagoga, deixou suas atribuições e o texto vai dizer que ele se humilhou, ele implorou. Versículo 41, estando Jairo, prostrou-se aos pés de Jesus e implorou para que Jesus fosse à sua casa. Imagina aquelas pessoas que viam Jairo muito bem vestido, sempre com as suas responsabilidades, prostrado no chão. E provavelmente não tinha um chão limpinho como esse, provavelmente era um poeirão danado, e ele estava ali prostrado aos pés de Jesus, implorando. Porque ele entendeu que para viver uma alegria sem fim no meu lar, eu preciso edificar o meu lar com Jesus. Eu preciso edificar a minha família em Jesus. E ele enfrentou os desafios para fazer isso. Há uma jornada, ele enfrentou uma multidão. Uma multidão que estava comprimindo Jesus, uma multidão que estava ali atrapalhando Jesus, uma multidão que no final da história deu risada do que Jesus estava falando, e Jairo enfrentou tudo isso. Jairo enfrentou a multidão, Jairo enfrentou a espera, porque Jesus, enquanto estava indo para curar a filha de Jairo, parou para fazer outro milagre. E Jairo pensando, meu Deus, a minha filha está morrendo. Mas ele esteve ali, ele permaneceu ali. Jairo enfrenta o desafio para alicerçar o seu lar em Jesus, da sua própria casa. O texto vai dizer que alguém da própria casa de Jairo, olha para a sua Bíblia aí, o versículo 40, enquanto Jesus estava falando, chegou alguém da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disse, sua filha morreu, não incomode mais o mestre. Talvez o que você está ouvindo é, cara, não tem restauração possível para o seu filho, ele já está muito longe. E talvez você está ouvindo isso de alguém de dentro da sua própria casa. Talvez o desafio para alicerçar o seu lar em Jesus e para experimentar uma alegria sem fim, seja parar de dar ouvidos para pessoas que não acreditam no poder de Jesus. Seja parar de dar ouvidos para as pessoas que não acreditam que a reconciliação é possível, que não acreditam que a cura é possível, que não acreditam que Deus pode fazer. Porque foi alguém da casa de Jairo que falou. E Jairo teve que enfrentar esse desafio para alicerçar o seu lar em Jesus. O outro desafio que Jairo teve que enfrentar foi a própria possibilidade daquilo ser impossível de acontecer. Porque Jairo podia ter dito, ah, bom, alguém falou que morreu já, então Jesus, obrigado, o senhor acabou demorando um pouquinho mais aqui, e agora, infelizmente, ela já morreu, o senhor não tem mais o que fazer. Jairo continuou, porque o que Jesus disse para ele é, não tenha medo, então somente creia, versículo 50, e ela será curada. Então Jesus dá uma palavra de alento para Jairo. Jesus diz para ele, não tenha medo, então somente creia. E Jairo teve que lidar com essa emoção, com essa percepção de que alguém disse que estava morta, mas eu preciso enfrentar isso se eu quero experimentar uma alegria sem fim na minha família. De possíveis coisas que não têm resolução. De possíveis restaurações que não tem como. De aparentes problemas impossíveis de serem resolvidos. Eu preciso colocar isso diante de Jesus. E eu preciso confiar na palavra dele dizendo para nós nessa manhã. Não tenha medo. Tão somente creia. A restauração vai acontecer. Não tenha medo, tão somente creia, aquele filho perdido vai voltar. Não tenha medo, tão somente creia, aquela cura que parecia impossível vai acontecer. Não tenha medo, a consolação vai chegar no seu coração. Não tenha medo, aquela amargura que está enraizada, aquele problema que foi colocado numa caixinha e guardado embaixo da cama para nunca mais ser mexido. Não tenha medo, a gente vai tirar aquela caixa daqui e o seu coração vai ser curado. Não tenha medo, o perdão é possível, a cura é possível, o relacionamento é possível. Não tenha medo, tão somente creia. Jesus diz a Jairo, ela será curada. Se eu quero alicerçar a minha família em Jesus, lembra do texto de Mateus capítulo 7, a partir do versículo 24, Jesus ilustrando sobre um homem prudente, a gente vê a palavra nos revelando que se eu quero experimentar essa alegria sem fim, eu preciso alicerçar a minha família sobre a rocha. Porque a tempestade vai chegar, sim ou não? Inevitavelmente, sim ou não? Sim, vai chegar, você querendo ou não, você se planejando ou não. Todo mundo tinha planejado uma pandemia? Não, ela chegou, não chegou? Ela vai chegar, a tempestade, as lutas, o vento forte vai chegar, mas se a sua casa estiver alicerçada em Jesus, a sua alegria não vai depender da provisão financeira ter chegado na hora que você queria, a cura ter chegado na hora que você imaginava, vai depender do poder de Jesus. E Lucas 1 vai dizer que para Deus, nada é impossível. Então, quando eu alicerço a minha casa sobre a rocha, esse vento forte, essa tempestade vem, mas ela está alicerçada. A minha família está alicerçada. Diferentemente, quando eu não faço isso, quando eu alicerço, ou quando eu tento fundamentar a minha casa sobre areia, sobre algo que é temporal, sobre algo que é passageiro, ela não vai resistir às tempestades. Quando a gente continua olhando para esse texto, então eu entendi que eu preciso priorizar a minha família, porque ela importa para Deus. Jair continua essa caminhada, e ele alicerça, ele atrai a presença de Jesus para dentro da sua casa. Ele começa e ele está vivendo aqui os papéis familiares de forma bíblica. Se eu e você queremos experimentar uma alegria sem fim nos nossos lares, nós precisamos viver os papéis familiares como a Bíblia nos ensina. Pai sendo pai, mãe sendo mãe, esposo sendo esposo, esposa sendo esposa, filho sendo filho, criança sendo criança. Atendendo adolescentes, eu encontro um monte chorando porque estão vivendo responsabilidades que deveriam ser dos pais, ou uma maturidade que deveria ser dos pais, mas também contra adolescentes que estão se apoiando, sou só um adolescente, para não viver suas responsabilidades. Então, nós precisamos viver esses papéis de forma bíblica. Veja que Jairo, como pai, vivendo a sua responsabilidade, ele saiu em direção à cura, em direção ao milagre da sua filha. Já a filha, esses dias a gente estava no meu pequeno grupo conversando sobre esse texto, aproveitei para a gente conversar lá sobre esse texto, e a gente conversando e eu fiquei pensando que se a filha não tivesse esse pai, ela não tinha ressuscitado. Porque ela teve alguém que saiu por ela. Ela teve alguém que intercedeu por ela. E por isso ela viveu. Você tem alguém que vai por você? Que chora as lágrimas que você já não consegue mais chorar, que sente a dor que você já não sente nem por você, e você está se cortando, porque para você já não importa mais. Você tem alguém que sente a dor por você? Você tem alguém que chora as lágrimas que os seus olhos já não conseguem mais chorar? Viver família de fé, é ter alguém que vai por mim. E aí eu posso experimentar uma alegria sem fim. E para isso eu preciso viver os papéis familiares, como a Bíblia me ensina. Nessa caminhada de Jairo, olhando para esse texto, então a gente entende que Jairo, ele priorizou a sua família, ele alicerçou a sua família, ele atraiu Jesus para o seu lar. Ele vivenciou o seu papel como pai, assumindo as suas responsabilidades. E quando a crise chegou, a sua família não foi destruída, ela foi fortalecida. Para vivermos uma alegria sem fim, nós precisamos que as nossas famílias sejam fortalecidas em momentos de crise. Famílias fortalecidas em momentos de crise. Quando a gente olha para o texto, Essa frase de Jesus de alento traz para Jairo esse fortalecimento. E é o que Jesus está dizendo para nós hoje. E é o que Jesus está trazendo para o nosso coração hoje. As lutas destroem ou fortalecem a sua família. A resposta um pouco demorada aos nossos olhos, o nosso cronos, o nosso tempo de relógio, que a gente fica, Jesus não chegou, Jesus não chegou, Jesus não chegou. Ou em meio às lutas, você aprende a não ter medo e a descansar, sabendo que Jesus pode curar, pode restaurar, pode trazer perdão. Se eu e você queremos experimentar uma alegria sem fim nos nossos lares, nós precisamos ser fortalecidos em Jesus em tempos de crise. Amém? Ser fortalecido em tempos de crise não quer dizer que tudo vai ficar bem o tempo todo. Não quer dizer que a resposta sempre vai vir, mas quer dizer que em Jesus eu posso descansar. Quer dizer que em Jesus eu posso acreditar. Quer dizer que em Jesus eu posso confiar. Porque a palavra de Deus, a vontade revelada de Deus me garante que para Deus nada é impossível. Então, em meio à crise, eu vou ser fortalecido. Porque no meio da crise, eu não vou me desesperar. No meio da crise, eu vou reunir a minha família e vou atrair a presença de Jesus para o meu lar. No meio da crise, eu vou dobrar os meus joelhos e vou pedir para que os meus filhos, ou aqueles que estão comigo, a minha esposa, dobrar os joelhos e nós vamos orar. Nós vamos consagrar o nosso lar ao Senhor. Isso é fortalecer a sua família em tempos de crise. É perseverar. Jairo continuou. Apesar do que haviam dito, alguém de dentro da casa, Jairo continuou. Você tem permanecido em Jesus em tempos de crise? Para que a sua família seja fortalecida e você possa experimentar uma alegria sem fim? Uma alegria sem fim. Em Jesus. As tristezas vão e vêm, mas o meu coração não é guiado por aquilo que eu vejo. O texto de Coríntios vai dizer, nós não podemos ser guiados por aquilo que vemos, mas por aquilo que não vemos. Porque aquilo que vemos é transitório e passageiro, e aquilo que não vemos é eterno. Um dia eu estava no seminário, e a gente conversando sobre abstrato, concreto, e o professor deu um exemplo, pensando nisso, que era essa mesa. Ela é abstrata ou é concreta? O que essa mesa é? Abstrata ou concreta? Concreta, mas se eu colocar ela num calor muito intenso, ou jogar um caminhão aqui, o que acontece com ela? Deixa de ser concreta? Deixa de ser concreta, ela acaba. Eu posso queimar ela até virar cinza, acabou. Já pensou nisso? Ela acaba, ela vai acabar. Se eu levantar ela agora aqui e jogar no chão, não vou fazer isso, mas... Se jogar ela no chão, ela vai quebrar, ela vai deixar de ser essa mesa. Ela vai virar um monte de caco. E aí ele usa esse texto de Coríntios para trazer para nós que, na verdade, aquilo que aparentemente é abstrato na nossa mente humana é o que é eterno. E, de fato, é o concreto. Que eu posso confiar. Porque eu posso confiar na palavra de Jesus. Amém? Ele não vai falhar comigo como essa mesa vai falhar. Como uma caixa de som que aparentemente é concreta e pode estragar. Ele não vai falhar comigo. Ele é concreto. Ele é eterno, a palavra dele não volta vazia, a palavra dele revelada a nós é realidade na nossa vida, é ela quem deveria ser o alicerce sobre o qual nós vamos fundamentar as nossas famílias. Se queremos vivenciar uma alegria sem fim, eu não posso fundamentar a minha família sobre uma mesa, que a qualquer momento pode quebrar, ela não foi feita para eu subir, se eu subir ela vai quebrar. É nisso que você vai fundamentar a sua família, é nisso que você vai fundamentar a sua casa, numa aparente realidade concreta, mas que sob forte pressão pode acabar, porque o texto de Mateus capítulo 7 vai dizer que veio o vento forte, veio a tempestade, veio a chuva, e a casa daquele homem, fundamentada sobre a rocha que é Jesus, permaneceu firme, fortalecida em Jesus em tempos de crise. Enquanto aquele homem que aparentemente estava construindo a sua casa, achando que estava bem alicerçada, mas estava na areia, estava sobre algo aparentemente concreto, quando veio a chuva forte, quando veio a tempestade, quando sopraram os ventos, aquela casa caiu. Se eu e você queremos experimentar uma alegria sem fim nos nossos lares, nós precisamos entender a importância da família, alicerçar a nossa família em Jesus, experimentar os papéis familiares de forma bíblica, em tempos de crise, sermos fortalecidos por aquilo que somos em Jesus. Amém? Por aquilo que somos em Jesus. Nossa identidade está em Jesus como filhos, não sendo guiados por coisas aparentemente concretas. E nesse processo, eu entendo que vivenciar isso, a vida e a família de Jairo, frutificaram alegria sobre outras famílias. Eu frutifico alegria sobre outras famílias, porque aquela menina era uma prova viva de que não há nada impossível para Jesus. Porque a multidão estava ali, eles estavam reunidos, eles estavam ali, quando Jesus chega, estava todo mundo chorando. Imagina a cena, Jesus chega, todo mundo chorando, lamentando, e Jesus diz, não chorem, ela não está morta, mas dormindo. E a galera começa a rir. Então, não sei nem se era amigo de Jairo, porque Jairo, como chefe da sinagoga, devia ter um monte de interesseiro ali por perto, chorando, pranteando a filha de Jairo, a morte, tadinha, morreu. E Jesus diz, não chorem, ela está dormindo. Ah, Jesus... Imagina, morreu, pô, a gente já viu. E aí Jesus entra, diz para a menina, levante-se, o versículo 50 diz, e o Espírito voltou àquela menina, ela teve vida, o sopro de vida de Deus estava nela, e ela revive, e aí dá de comer, imagina aquela multidão, a hora que vê a menina saindo. Oxi, ué, não estava morta não? Com uma prova viva do poder de Deus, ela sai frutificando alegria sobre outras famílias. Ela sai testificando que não há nada impossível para Deus. Ela sai daquela casa demonstrando que a minha família agora vai frutificar. Família vai frutificar alegria sobre outras famílias. Amém? Então, na sua caminhada, você tem frutificado alegria sobre outras famílias? Mas para chegar nesse ponto, para chegar nesse ponto de frutificar alegria em outras famílias, eu preciso passar por essa jornada. Eu preciso dar prioridade à minha família, eu preciso alicerçar a minha família em Jesus, eu preciso viver os papéis familiares como Cristo nos ensina na sua palavra. Eu preciso ser fortalecido nas crises, eu preciso aí então frutificar alegria. E minha pergunta para você nessa manhã, em que pé dessa jornada, em que estágio dessa caminhada familiar você está vivendo? Em que estágio dessa caminhada você está? Porque eu posso estar... Antes, eu não entendi nem a importância da família, porque eu não me vi como um filho de Deus. Eu não me vi, eu não coloquei o meu coração nas mãos de Jesus, como João capítulo 1, como Romanos vai dizer a todos quanto... creram, João 1, 12 vai dizendo, todos quando creram receberam Jesus como Salvador, foram feitos, tidos o direito de serem filhos, e Romanos vai dizer, que se eu confessar com a minha boca e crer no meu coração que Jesus Cristo é Senhor, e ressuscitou dos mortos, eu serei salvo, sendo parte agora da família de Deus. Você já colocou o seu coração nas mãos de Jesus, sendo parte dessa família, então dando um pontapé inicial para viver uma alegria sem fim na sua casa, na sua família? Mas talvez nessa jornada você já entendeu, mas você precisa ajustar as prioridades. As prioridades do seu coração não estão naquilo que importa para Deus. Porque a sua agenda é muito corrida, porque você tem que prover muito, uma escola muito boa para os seus filhos. E você que talvez é solteiro e está aqui, é um jovem, um adolescente... Como você vai edificar a sua família no futuro, diz respeito à importância que você dá para ela hoje? Sem uma consciência do início, de quem eu sou em Cristo, o futuro é só uma expectativa, mas não uma convicção da promessa. Sem uma consciência do início, sem uma consciência de quem eu sou em Cristo, sem uma consciência daquilo que é essência para Deus, deveria ser essência para mim, o futuro é um talvez dê certo. É uma expectativa. Mas quando eu tenho essa consciência do início, o futuro é uma convicção da promessa de Deus. É uma convicção que a palavra de Deus é real e vai se cumprir sobre a minha casa. deixa de ser uma expectativa. E aí a minha esperança não é amoldada, a minha esperança não está encharcada das transições e coisas transitórias desse mundo, mas a minha esperança está em Cristo, ressurreto, vivo, que venceu a morte, pode trazer cura, que venceu a morte, pode trazer restauração familiar, que venceu a morte, pode trazer o filho que estava perdido de volta. Já pensou em como nós subestimamos o poder de Deus? Quantas vezes diariamente eu desacredito na cura, eu desacredito na restauração, porque eu estou ouvindo o que os outros estão dizendo, porque eu não acredito, porque as marcas, as minhas feridas me fazem não acreditar, e eu perco de vista o Deus, que para aquele Deus nada é impossível, subestimando o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação, para cura, para reconciliação. Aquelas raízes de amargura vão ser desfeitas quando eu alicerçar a minha família em Jesus. E a festa de fim de ano não vai ter só a minha família, porque ela está brigada com todas as outras. Sabe, família nuclear, família todo mundo, Natal só fica a minha, porque a gente está brigado com todo mundo. Mas quando eu atraio Jesus para dentro, eu gero perdão, e eu frutifico alegria, e uma alegria sem fim. Eu quero orar com você, e pensando e passando por esses estágios, onde você está, você que está em casa me assistindo, onde você está nesses estágios da sua casa, da sua família? A bênção de Deus está sobre as nossas famílias, porque Deus instituiu a família. Quando você olha para Abraão, a bênção de Deus está sobre a família. Um Deus relacional que nos criou a sua imagem e semelhança, para experimentarmos o propósito da família. Vivendo perdão, cura, restauração, vivendo uma alegria sem fim. Queria que você fechasse os seus olhos, abaixasse a sua cabeça. Nesse processo, talvez você está lá antes do primeiro estágio. Você precisa colocar o seu coração nas mãos de Jesus para começar essa jornada de experimentar uma alegria sem fim. Você precisa confessar Jesus como seu único suficiente Salvador e ser filho agora. Ser da família de Deus. Se essa é a sua decisão nessa manhã, eu queria que você levantasse uma das suas mãos e eu quero orar com você. Se a sua decisão é colocar Jesus, entregar o seu coração a Jesus. Amém. Amém. Nós vamos nos colocar de pé. Se coloque de pé no seu lugar. Nós vamos cantar uma canção. E talvez nesse processo da sua vida, da sua família, você já colocou o seu coração nas mãos de Jesus, mas as suas prioridades não estavam naquilo que importa para Jesus. As suas prioridades não estavam como estavam aqui na vida de Jairo, mesmo sendo chefe da sinagoga, cheios de responsabilidades. Ele foi até Jesus, prostrou-se aos pés e implorou para que fosse a sua casa. Talvez nessa manhã o que você precisa fazer é ir aos pés de Jesus, clamando para que Ele vá até a sua casa, ajustando as suas prioridades, ajustando aquilo que é essencial. Então, se essa é a sua necessidade nessa manhã, experimentar essa alegria sem fim no seu lar, consagrar a sua família ao Senhor, prostrando-se aos pés de Jesus, trazendo talvez as suas angústias, como Jairo levou as suas angústias, para o lugar certo, para a fonte certa, você vai sair do seu lugar e vai vir apresentar a sua família diante do Senhor. E nós vamos orar consagrando as nossas famílias ao Senhor, para experimentarmos, para experienciarmos, para vivermos uma alegria sem fim nos nossos lares. Você vai sair do seu lugar e vai vir aqui à frente, a gente vai ter um tempo de oração juntos, enquanto cantamos essa canção sobre a bênção de Deus sobre as nossas famílias.
Bênção, saia do seu lugar e vem, nós vamos orar juntos. Que a bênção te acompanhe. até mil gerações da família, dos filhos e os filhos dos seus filhos, e a bênção te acompanhe até mil gerações da família. Teus filhos e os filhos dos teus filhos, que a bênção te acompanhe.
Deus pode mudar qualquer história. Deus pode mudar qualquer história. Deus pode trazer de volta os filhos que estavam perdidos. Deus pode trazer de volta.
Sua presença te acompanha, por de trás, por diante, do teu lado, e em ti é contigo, é contigo. E de dia e de noite, tua entrada e saída.
Nós estamos aqui prostrados diante do Senhor, colocando as nossas famílias aos seus pés, crendo na sua palavra que é verdadeira e não duvidando, como o Senhor disse a Jairo: não tenha medo, tão somente creia. No nosso coração nós cremos, com a nossa vida nós cremos que não há nada impossível para o Senhor. Não há restauração, não há reconciliação. Nós queremos experimentar uma alegria sem fim nos nossos lares. Nós queremos experimentar uma alegria sem fim nos nossos casamentos, nas relações entre pais e filhos, entre filhas e mães. Nós queremos experimentar uma alegria sem fim. Nós queremos experimentar uma alegria que não se mede, não se baseia, não se fundamenta naquilo que é transitório e passageiro, mas naquilo que é eterno, naquilo que é duradouro. Em Jesus nós queremos fundamentar as nossas famílias. Apresentamos, Deus, as angústias do nosso coração. Tem misericórdia de nós, Deus. Quantas vezes amargurados nos afastamos da nossa família, quantas vezes amargurados nos afastamos da nossa família de fé, quantas vezes, Deus, nosso coração endurecido, cauterizado pelas feridas, temos nos afastado, Deus, da nossa família. Em nome de Jesus, traz cura sobre o nosso coração, que as raízes de amargura, que as raízes de ira, de ódio sejam arrancadas de nós pelo poder do nome de Jesus, e que nós possamos experimentar uma alegria sem fim, e que a bênção do Senhor esteja sobre os nossos lares. Em nome de Jesus, que a bênção esteja sobre os nossos lares, em nome de Jesus.